not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Olha, estou bem, muito feliz. Estamos aqui na maratona do Mão Visível, aqui neste quase terceiro aniversário, nas preparações do terceiro aniversário, a entrar para a sábado, Mariana. Como é que te
É
sentes?
verdade. Muito orgulhosa de nós, e muito entusiasmada por continuar este projeto contigo. E a quantidade de discussões que já tivemos, discussões, debates que já tivemos e que ainda vamos ter, deixam-me muito, muito contente.
Olha, antes só de introduzir o tema, agradecer ao diretor da Sábado pelo convite aqui a fazer aquele agradecimento institucional, mas sentido, atenção, e dizer que esperamos que nos quedamos aqui durante muito tempo e vamos a ver o que é que vai acontecer daqui a um ano, onde estará o Mão Visível. Portanto, vamos ao tema, um tema que é isso que tu dizes, que é tanto tempo que nós discutimos, e eu acho que nós ainda não discutimos este tema, ou já discutimos. Tens
Não
ideia?
oficialmente, acho que não, acho que não.
Yay! Então vamos lá. Literacia financeira.
O
Mariana,
entusiasmo.
eu acho que passo para ti, para tu fazeres. O que é que tu achas de literacia financeira? Podes dar até a tua definição de literacia financeira? O que é que tu
Pois,
achas?
isso é bastante controverso, não é? Pelo que eu vi no, nos últimos tempos, a própria definição de literacia financeira varia muito. E não há bem um consenso sobre aquilo que é. Mas para mim, de forma muito básica, e para lançarmos a discussão, acho que a base que esta discussão deve ter de literacia financeira deve-se apoiar, na verdade, naquilo que já que nossa educação, que nosso sistema de educação já define como literacia financeira. Que é a capacitação dos jovens e das pessoas, dos cidadãos, para tomarem boas decisões de consumo e de investimento e para serem pessoas capazes no mundo em que vivemos. Basicamente, isto é a definição geral. Obviamente que a definição tem muito mais palavras do que as que eu disse, mas no fundo, educação financeira é educação, é mais educação sobre uma coisa que é real, no mundo em que vivemos, que é as finanças e a gestão de orçamento familiar e tudo isso. Outra coisa diferente, e que também é importante na literacia financeira é a compreensão do mundo em que vivemos,
Muito importante.
da economia em que vivemos. Perceber
Exatamente.
o que é inflação, o que é que são taxas de juro, o que é inflação, o que é que são taxas de juro, o que é que todos aqueles termos que aparecem na televisão, mas que não mas que muitas vezes não compreendemos porque não nos são explicados, ou porque são tornados demasiado complexos, desnecessariamente, porque são coisas que todos deviam saber e todos temos capacidade de aprender. E portanto, acho que essa é a base da nossa discussão.
Eu queria, olha, tenho tanta coisa a dizer sobre isto, mas em primeiro lugar dizer que eu tenho algum problema sempre a debater isto. Quer dizer, e nós se calhar também temos, porque nós somos pessoas super interessadas em economia. Tu não tiveste em economia no 10º ano, pois não? Tiveste em ciências.
Não, eu tive ciências,
Pois, mas
sim.
imagina, eu sou uma pessoa que há 12 anos só vejo a estudar economia constantemente. Portanto, estou sempre a levar a economia na cabeça e às vezes, e atenção, já tive esta discussão, já me foi alertado que muitas vezes quando estou a ter a discussão. É importante dizer que, pá, há 10 anos que eu estou a ouvir conceitos de inflação e então é preciso eu pôr-me na posição de pessoas que nunca tiveram a discutir economia e que acho que nós também devemos tentar fazer este exercício. Que é isso que nós estamos, imagina, nós quando estamos a discutir economia é uma paixão e palavras como inflação são palavras que nós obviamente sabemos o que é. Mas, então, levando para isto, pegando nesta questão concretamente, por exemplo, uma coisa que eu acho que devia haver mais compreensão sobre moeda e sobre economia, não literacia financeira, e podemos já discutir já isso depois, porque imagina, é aquela reflexão que eu próprio faço, quer dizer, que eu agora estou mais alerta a isso, alertado para isso, que é quando nós olhamos para o dinheiro, que a maior parte das pessoas nem tem noção do que é o dinheiro que está à sua frente, de onde é que vem o dinheiro, o que é que pode fazer, porque é que uma nota de 10 euros vale menos do que vale daqui a vale menos do que vale. Do que valia há um ano atrás, e depois isso, cá está, tem a ver com a literacia financeira, cá está, porque as pessoas não investem o dinheiro, não sabem o que é poupar, ou aquela questão de poupar e pôr o dinheiro debaixo do colchão, não percebem quais é que são os impactos disso, e eu acho que isso é importante. Portanto, eu agora gostaria só também de dizer outra coisa, que é queria já separar a discussão entre dois pontos, que é muito importante, que é a questão da literacia financeira e o debate ideológico, e a literacia financeira e a educação. Eu na literacia financeira e a educação posso já dizer, e vou dizer qual é que é o meu ponto, que é, eu sou muito a favor de que se fale de literacia financeira, não da maneira típica que se tem falado, principalmente, e aqui é que é o meu grande problema, não da maneira que se tem falado até por parte da maior parte dos proponentes da medida. Porque o que eu sinto só é que nós devemos investir muito mais em português e matemática, porque o grande problema das pessoas não é. Aliás, eu lembro-me que nós, não sei se, eu acho que tu tiveste isso em Economias e Finanças Públicas, na licenciatura da FEP, da Faculdade de Economia do Porto, tu tinhas que calcular o IRS e isso era uma pergunta de faculdade, se não estou em erro, correto?
Sim, tenho ideia que sim.
De uma cadeira temerosa. Portanto, a questão é, nós não podemos esperar ensinar isso para alunos de uma licenciatura de Economia, isso é uma pergunta temerosa, nós não podemos esperar que crianças com 14 ou de 15 anos façam exatamente a mesma coisa. Portanto, o que eu acho que é mesmo importante é ensinar matemática e português às pessoas. Porquê? Porque, por exemplo, quando as pessoas vão fazer, quando as pessoas vão fazer, por exemplo, um empréstimo, ou vão fazer um crédito de consumo, ou vão fazer, ou fazer o contrato de casa, ou assinar um contrato de promessa e compra e venda, o importante é as pessoas compreenderem o que está à sua frente. É dotar as pessoas de capacidade crítica e decisão. Não é analisar mercados financeiros e saber o que é um ETF comparativamente a um mercado derivado. E, genuinamente, eu não entendo as pessoas que tentam, acham que isso deve ser, uma pessoa deve saber, toda a gente deve saber como é que deve ser investir nas ações. Isso é uma coisa que, para mim, e depois também a questão que eu também ponho aqui, que é o que é que são boas decisões financeiras. É mesmo esse o ponto. Antes de ir para as decisões, para a parte política do problema, o que é que tu achas que são boas decisões financeiras, Mariana?
Isso, eu acho que eu não sou de toda a pessoa indicada para responder essa questão, até porque lá está, não sei se isto acontece com alguma frequência, mas comigo às vezes acontece, que é quando eu digo que sou de economia, que estou a tirar até um doutoramento em economia, a pergunta que vem a seguir normalmente é sobre finanças pessoais. Não é, então, mas percebes alguma coisa da bolsa? Ou quais é que são as melhores ações para investir? Ou assim uma coisa desse género. E eu provavelmente sou das piores pessoas para não perceber nada disso, não, ou seja, não, lá está, estudar economia e eu estudei não estudei economia há tantos anos quanto tu, mas já todo o meu percurso académico de ensino superior foi em economia e este nível de literacia financeira, de instrumentos financeiros e desta economia que vai num plano quase supranatural que não é, que não existe na economia concreta, não é? Ou seja, não é economia produtiva, é só como fazer dinheiro num plano de troca e venda de ações e de oportunidades de investimento que na verdade não tem nenhum ou muito pouco tem muito pouca ligação à realidade e àquilo que realmente está a acontecer na economia. Isso funciona tudo num plano bastante superior e que vem da ultrafinanciarização da economia que tem vindo a acontecer desde os anos 70. E, portanto, a complexificação e o aumento do número de investimentos, de instrumentos financeiros e de. Claro que está a par do desenvolvimento tecnológico que existe há umas décadas, e, portanto, é normal que as coisas se desenvolvam nesse caminho, mas também acho que, na sua base. Conceitos de compreensão, como disseste bem, compreender de onde é que vem o valor das coisas, o valor e falamos aqui de teoria do valor a semana passada, não foi no episódio de Natal, quando falamos da Mariana Mazzucato. Compreender coisas de funcionamento da economia, para que é que servem os bancos, como é que o dinheiro, o que é que são multiplicadores monetários, como é que o dinheiro circula, porque é que não podemos simplesmente imprimir mais dinheiro para que as pessoas tenham mais dinheiro, porque é que existe inflação, enfim, todas estas coisas e como é que, para que é que servem os impostos e como é que são calculados os impostos, Isto mataria metade dos debates que existem
É verdade.
na praça pública sobre, olha, até sobre carga fiscal, que falamos a semana passada. E eu acho que isso, para mim, é aquilo que é a literacia financeira que deve ser promovida. Nós queremos uma literacia financeira, queremos uma educação financeira que permita às pessoas terem capacidade de compreender o mundo à sua volta, de tomar decisões informadas, obviamente, para minimizar o risco de serem enganadas e de serem manipuladas, e também para terem uma capacidade crítica para perceberem o que é que é as melhores decisões em cada momento da sua vida. E para compreenderem, mesmo a nível político e a nível de decisão coletiva, qual é que é o tipo de sociedade que queremos caminhar, se é uma caminhada contínua para continuarmos a ter um mundo em que há muito dinheiro, mas ele não serve para nada porque não está a ser investido na economia,
Exatamente, sim.
ou se queremos de facto usar a nossa literacia financeira e a nossa literacia económica para contribuir para uma economia produtiva, dinâmica, que crie emprego e que crie prosperidade e condições de vida às pessoas. Portanto, eu acho que essa é a literacia financeira que deve ser ensinada nas escolas e que é atualmente ensinada nas escolas. Porque eu estive a ver, não sei se tiveste a ver, mas eu tive a curiosidade de ir ver os cadernos de educação financeira. Do primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, e vi-o do ensino secundário, portanto, aquilo que se ensina no ensino secundário, na cadeira de cidadania, quando se fala de educação financeira, são coisas como poupança, crédito, gestão de orçamento, seguros, produtos financeiros básicos, e se fala sobre o risco de fraude e sobre os canais digitais, sobre os cuidados a ter com os canais digitais. Portanto, são coisas bastante. Pronto, que fazem todo sentido. E eu agora, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de irmos para o plano político da coisa, mas eu acho que é aí que está o verdadeiro interesse desta discussão. Porque nós começamos, pronto, este tema surgiu no debate público com a proposta da IEL, não é? Um projeto de resolução da IEL que recomendava ao governo uma série de coisas, não muitas, na verdade,
Não muito, exatamente.
3 pontos sobre
Exatamente.
como, pronto, que podemos explorá-los depois, e depois a resposta e a reação do Bloco de Esquerda nas redes sociais à proposta do ao projeto de resolução da IEL.
Mas
E estes dois movimentos é que eu acho que são interessantes analisarmos, mas diz.
eu ia dizer, Mariana, é exatamente isso, que é, eu acho que, mesmo olhando agora, vamos para o plano político, mesmo olhando diretamente para a proposta da IEL, a proposta não tem quase nada, por assim dizer. Imagina, é uma coisa que o projeto de resolução tem três coisas, que é atualizar o referencial de educação financeira, que suposta data de 2013 para atualizar para 2020, para... Ah, que está previsto, que já estava previsto no Plano Nacional de Formação Financeira, portanto é só atualizar uma coisa. Considerar incluir aspectos elementares de literacia financeira no currículo escolar do ensino básico. Incluir explicitamente a literacia financeira nas áreas de competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Pá, não me parece assim. Imagina, imagina, não sei onde é que há muita discussão nisto, porque até pelo que eu percebi, não sei se, até que ponto é que isso já está incluído. E até que ponto é que há que discordar, cá está, nessas questões básicas, nessas questões, como tu disseste, o que é que são os seguros, o que é que são empréstimos, nesses aspectos que tu levantaste. Mas eu queria já devolver-te a resposta, depois eu tenho que... tenho as minhas divagações, claramente. Mas o que é que tu achaste da resposta do Bloco de Esquerda? Não poderá ter sido um bocadinho, como é que eu ia dizer... Isto é sobredimensionada em relação à proposta da IEL.
Sim, eu não percebo porque é que o Bloco escolheu esta luta, mas mais do que não percebo porque é que escolheu a luta, não percebo porque é que escolheu este instrumento de luta. Porque eu tenho críticas a fazer à proposta de resolução da IEL, mas assim em geral eu acho que é uma proposta bastante simbólica,
Exatamente, pois é, o
É
simbolismo, eu
mais.
acho mesmo isto, é o simbolismo toda à volta da literacia financeira que eu acho que
Exato.
é o verdadeiro debate, não é a proposta de resolução, exatamente.
Exatamente, é pouco prática. No fundo, nada se alteraria muito, não é? A única coisa que aqui me parece que se poderia alterar um bocadinho é que é no ponto 2, em que eles dizem ensinar, ou seja, começar a ensinar literacia financeira no ensino básico, portanto, até ao nono ano, e não só no ensino secundário, para que toda a gente possa ter acesso a esta cadeira, independentemente da escolha vocacional que faça no ensino secundário. Eu não percebo muito bem este ponto, mas provavelmente sou eu que não entendi. Mas parece-me que isto já acontece porque, portanto, na cadeira de cidadania existem três grupos de coisas. Em que o primeiro grupo tem que ser, é obrigatório ensinar a todos os ciclos de escolaridade. O segundo grupo só tem que ser ensinado em dois dos três ciclos. E o terceiro grupo é voluntário, é facultativo. No primeiro grupo tens coisas como os direitos humanos, a saúde, deixa eu ver mais, o que é que tinha aqui mais? Era direitos humanos, igualdade de género, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, interculturalidade e saúde. Pronto, estes temas. E depois no segundo grupo, que são temas, pronto, simbolicamente menos importantes ou considerados menos transversais do que o primeiro grupo, tens então a literacia financeira e a educação para o consumo. E o que eu acho, o que eu entendo desta proposta da IEL, desta recomendação da IEL ao governo, é que se passa a literacia financeira do segundo grupo para o primeiro grupo. Eu acho que é isto.
Pois.
E eu acho que aqui a crítica óbvia a fazer, que eu acho que deveria ter sido a crítica do Bloco, em vez de, e já desconstrua qual foi a verdadeira crítica do Bloco, mas a que me parece ser a crítica básica a isto é que é o custo-oportunidade,
Ah, sim, pois,
de tu
sim.
aumentares. Portanto, tu não
A
consegues, se
carga
tu tens o
escolar
mesmo.
nas crianças já.
Exatamente, se tens o mesmo tempo de aulas, se tu vais pôr mais aulas de literacia financeira, tens que pôr menos aulas de outra coisa qualquer.
Exatamente.
Porque, pronto, é uma questão de custo. Oportunidade, portanto, é uma escolha. Se tu queres mais educação financeira, tens de ter menos outra coisa qualquer. E diria que, como estes grupos são seis temas para cada grupo, se a literacia financeira passava do segundo grupo para o primeiro, então teriam que tirar um tema do primeiro grupo, que me parece difícil, porque direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde, parece-me difícil escolher um para tirar. Mas pronto, mas a ideia
Mas
da
é
IEL é
debatível, mas a
simbólica.
questão é que é debatível isso. Podemos
Claro, obviamente.
sim, exatamente, mas eu acho que o ponto aqui central é o simbolismo toda à volta da proposta.
Exato. E isso é perfeitamente intelectualmente correto, não é? Ou seja, e acho perfeitamente correta e ela argumentar, apesar de nesta resolução não é por aí que eles entram, que a educação financeira tem muito mais importância que outra coisa qualquer e que, portanto, tem que ser dada prioridade.
Exatamente.
Eles não dizem. Dizem só que tem bastante importância e que, portanto, tem que ser dada prioridade e tem que ser, pronto, temos que dar mais prioridade à educação financeira. Mas a escolha que o Bloco faz para criticar a proposta da IEL parece-me desnecessária, que é, em vez de, portanto, acho que é mais ou menos transversal que toda a gente concorda que mais educação é bom. Mais educação é bom. Temos a questão do custo de oportunidade, mas em princípio, as pessoas terem mais informação é uma coisa boa. E o Bloco vem citar um paper em que diz que mais literacia financeira faz com que as pessoas tomem decisões piores.
Não é verdade. É
Portanto,
o que
mais
diz o paper.
informação não é bom. Diz, desculpa.
Mas o paper não diz isso. O que o paper diz é que pessoas. Aí é que está, que as pessoas tomam, fazem escolhas financeiras mais arriscadas. Isso não são necessariariamente
Claro.
piores decisões financeiras. Porque se essa decisão for informada, as pessoas sabem o que é que estão a fazer. Portanto, são coisas diferentes. O Bloco tomou a negativa, fez a negativa e diz que a negativa é verdade. E não é bem assim.
É verdade. E para mais, que também depende de onde é que tu pagas. Se és completamente avesso ao risco, e
Exatamente.
tens o teu dinheiro debaixo do colchão, se calhar tens mais informação sobre. Se calhar podes fazer um certificado a forro, uma coisa que não é
Exatamente,
muito
exatamente.
arriscada, mas que é mais arriscada do que tu teres o dinheiro debaixo do colchão, porque, enfim, porque o mundo pode morrer, pode. Enfim, porque o banco pode falir ou assim.
Exatamente,
Porque o Estado
exatamente.
pode ir à falência, que é virtualmente quase impossível. Portanto, depende também do patamar. Mas pronto, mas eu acho que esta é obviamente a crítica básica a fazer à reação do Bloco. Acho que foi desproporcionada, acho que não foi, acho que havia várias críticas que se podiam fazer e que eram perfeitamente contribuíam para um debate muito mais informado. Eu percebo de onde é que vem a crítica do Bloco, né? Porque vem muito daquela argumentação de que bem, daquele tipo de livros do pai rico, pai pobre e que tu podes ser milionário se pronto, que basicamente tens que pôr o dinheiro a trabalhar para ti, e que a narrativa de que o segredo para a liberdade financeira passa por tu jogares o jogo dos mercados financeiros e portanto tens que limitar o poder do Estado ao máximo possível e teres a liberdade para jogar esse jogo. E eu acho que esta narrativa é aquela que o Bloco queria criticar, na verdade.
Exatamente.
Mas não o fez depois no final. E isso foi o grande problema.
Não, pá, eu tenho aqui tanta coisa para dizer, pá, tu estavas aí a falar, eu estava aqui todo empolgado, e dizer, eu acho que tu no final tocaste exatamente no ponto, que é a crítica que o Bloco queria fazer não foi nada ao projeto de educação, da resolução da IEL, não foi nada àquilo que estava no debate em cima da mesa. O que o Bloco queria criticar era, cá está, toda esta narrativa que está a ser criada e que existe, por, aliás, esse depois vai ser a minha crítica depois ao lado da IEL, mas isso já podemos discutir depois, mas é exatamente por uma espécie de apregoadores de literacia financeira, e isso não era o que estava em debate neste momento concreto. E depois também o próprio post da IEL parece dizer que nós não queremos que as pessoas tenham literacia financeira e que a literacia financeira inerentemente é uma coisa má. E a minha grande crítica ao Bloco, e ao que eu digo, que é, na discussão como ao IRS, que é na discussão de impostos, as pessoas não sabem pagar IRS, as pessoas não sabem, quando começam a discutir o que é um imposto marginal, só a discussão do que é marginal, as pessoas já ficam, pá, o que é um imposto marginal? Há pessoas que, para calcular, e digo isto, atenção, sem qualquer tipo de pretenciosismo, para calcular percentagens e fazer cálculos com percentagens de percentagens e calcular IVA, já começa a meter confusão, e atenção, totalmente respeitável isso, nem toda a gente tem que ser, isto é, que tem que ser uma calculadora ambulante. Mas o que eu quero dizer em relação a isto é que mais educação de literacia financeira permitiria que, por exemplo, uma discussão da taxa única da IEL, isto é, da taxa única da IEL, que a discussão fosse muito melhor, porque até lendo, no artigo da Sábado, vou citar isto, que é no artigo do no post, na Position Paper, publicado pelo Alexandre Mergulhão. Ele diz que só 20% dos mais ricos é que pagam uma taxa média efetiva de IRS superior a 13%. Portanto, quer dizer que 80% da população, portanto, 4 em cada 5 portugueses, pagam menos de 13% uma taxa efetiva de IRS. Sendo que acho que é cerca de 40 e tal por cento que não paga IRS nenhum. Portanto, só uma taxa única, vamos dizer, de 20% ou de 30%. Quer dizer, vamos dizer 20%, que acho que é os valores. Provavelmente a maior parte das pessoas iam todas pagar muito mais IRS do que está esperado. Portanto, eu não quero dizer que as pessoas não possam defender a taxa única de IRS, porque pode ser uma escolha política legítima. O que eu quero dizer é que as pessoas não sabem o que é, não sabem como é que funciona o sistema atual. Porque depois, e além do sistema atual, existem todas as deduções e deduções específicas, e se tem filhos, se não tem filhos, se é casado, se não é casado, quantas despesas é que fez em saúde, etc, etc. Portanto, isto é tudo criticável. Agora, é ter uma discussão informada. E depois, eu acho também que é uma questão que eu depois também fiquei a pensar, que é, já que esses livros de literacia financeira não dizem todos que devemos fazer dívida e fazer dívida produtiva, e depois acho mesmo engraçado como certas pessoas que fazem esta crítica ao Estado, a dizer que o Estado se endivida demasiado, que nós não podemos investir dinheiro, depois dizem que a nível privado já é na boa endividar-se, já é na boa fazer investimentos ou para comprar ativos, exatamente como o Estado devia fazer. Portanto, pá, eu tenho aqui muitas discussões a fazer, até mesmo a nível. Isto já é uma crítica não ao Bloco, já à parte das pessoas de de literacia financeira, mas também ao Bloco. Eu acho que por exemplo, mesmo quando nós discutimos a questão da gestão das dívidas, por exemplo, uma questão de literacia financeira, e eu sou pró-Bloquista, discute-se qual é o poder da dívida e se devemos fazer dívidas, se não devemos fazer. Também para entender a dívida do Estado, por exemplo, a questão de investir, a importância de investir. Eu acho que há aqui noções que a mim fico com pena, porque sinto que as pessoas, se percebessem mais literacia financeira, poderiam melhorar a questão da discussão pública. Pronto, este é o ponto. E acho que o Bloco podia reforçar isso. Depois, também acho que há efetivamente ganhos a nível de finanças pessoais. Imagina a quantidade de gente que eu vejo enganada, enganada, que não tem outro nome, e pá, até ponho um bocado aqui o corpo às balas. Também não estou a citar, nem, não estou a dizer que especificamente quem é que faz isto, mas gente que é enganada à torta e à direita nos empréstimos, pá, é uma coisa absolutamente maluca. E quando eu digo isto, não é porque a taxa fixa é sempre a melhor opção, contrariamente a uma taxa variável. Não, porque a resposta certa é depende, como um economista deve bem dizer, porque depende da situação financeira de cada um. Por isso é que cá está, devemos dotar as pessoas da capacidade financeira. Mas quantas pessoas é que não leem as entrelinhas dos contratos? Quantas pessoas é que assinam coisas que não sabem o que é que estão a ler? E pá, e depois aí é que está, esta posição do Bloco parece que está a dizer não, não devemos ensinar isto às pessoas, ensinar estas questões de literacia financeira às pessoas. Atenção, que eu não quero dizer que é isto que o Bloco quer necessariamente dizer, mas é isso que transparece em todo esse post. Cá está, porque começa a atacar aquilo. Não sei se faz um bocado, eu não sei se é a falácia do espantalho ou lá o que é. Começa a tirar assim a coisa, assim mesmo à toa. E tenho muita pena que o Bloco faz. E depois legitima uma crítica, que é a crítica que mais faz ao Bloco, que é tipo, eles querem manter as pessoas burras. Querem manter as pessoas burras para fazerem as suas propostas. Pá, infelizmente dá espaço a este tipo de propostas, mas nós fazemos isso, eu faço isto até. Aliás, não entendo esta postura do Bloco. Agora, pronto, já disse aqui o que tinha a dizer em relação ao Bloco. Agora vou à parte de cascar, cá está, na parte das literacias financeiras. Olha, vou já meter assim uma recomendação de surra, mas não é a minha recomendação final. Mas queria agradecer aqui a um. Pá, eu não sei se ele é um rapaz ou se é um homem, isto é, não sei qual é que é a idade dele concretamente. Mas é um ouvinte do Mão Visível, que eu estendo os meus cumprimentos, que é o Pedro, que tem uma comunidade de literacia financeira no Reddit, e ele enviou-me uns artigos e umas coisas muito interessantes para discutir sobre literacia financeira. E depois, já sabem, partilho na newsletter do Mão Visível. E pá, e uma coisa que eu gosto muito, sempre que falei com ele, é que ela é uma pessoa muito entusiasta da literacia financeira. Mas que exatamente critica uma. Ele não, não é, ele deu-me vários instrumentos para pensar. Não vou dizer que isto é a opinião dele, mas muitas vezes nós estamos em sintonia, mas isto não sei qual é que é a opinião dele concreta, mas é. Muitas vezes as pessoas que falam sobre literacia financeira vêm sempre com coisas escondidas no bolso. Não é por acaso que se vê das newsletters e dessas coisas todas cá está, de produtos financeiros. Vêm um Holy Grail, isto é uma tábua de salvação na literacia financeira. Para melhorar as suas finanças e usam, cá está, essa narrativa, coloco, aí sim, essa crítica está bem, mas que é simbólica, de que toda a gente pode ser rica e que mesmo com o salário mínimo tu podes poupar e ser alguém. Pá, não é bem assim. Não é bem assim. E a iniciativa liberal, infelizmente, e eu sei que o nosso tempo não é infinito, porque pá, aí, cá está, bem-vindo ao Mão Invisível, podemos estar aqui horas e horas. Passado, já vamos no centésimo. Centésimo trigésimo episódio ou mais, e ainda estamos aqui a falar, como sei lá o quê. Exatamente, que a iniciativa liberal se associou a youtubers que têm um estilo de vida super ostentoso, que grupos de certos youtubers já foram indiciados, não foram, pelo menos acusados de crimes, portanto, não vou estar aqui a dizer se foram julgados ou não, mas. Isto é, estão associados a certos grupos de pessoas que são altamente não recomendáveis e que muitas vezes atrai pessoas que estão em situações financeiras complicadas ainda serem mais exploradas ainda serem mais exploradas. Portanto, o que eu acho que, e isto é que acaba por ser acho que acaba por ser a minha posição, e também o tempo está quase a terminar, portanto, vou ter que fazer aqui a minha posição e fica bom a próxima, que é: gostava que o Bloco tivesse da barricada certa, cá está, de dotar a educação financeira e educação às pessoas. E acho que, e fica para mais umas próximas, e até podemos um dia até convidar alguém ou assim para discutir sobre mais este assunto, que infelizmente a literacia financeira está demasiado associada a estes quase machos alfas que têm saído no YouTube e Twitters desta vida e que a mim cada vez metem muita impressão e que infelizmente enganam mesmo muita gente. Pronto, Mariana, Não sei se. Pá, tivemos aqui um rant sentido.
Yeah, não, haveria imensas coisas para falarmos e imensas coisas para cascar, mas acho que não vamos ter tempo para. Portanto, acho que falamos do essencial, e depois, se quisermos desenvolver noutro episódio, desenvolvemos,
Mas quem
mas
sabe, pois. Depois,
acho que.
felizmente, estamos aqui todas as semanas, constantes, direitinhos, sempre esta meia horinha de bom debate de ginásio intelectual. Ai,
Verdade.
vamos lá. Então, vamos a recomendações, Mariana.
Vamos a recomendações. Queres que eu comece ou
Ah,
começas
podes
tu?
começar tu, podes começar tu.
Né? Então, a minha recomendação é um documentário que está na RTP Play, que se chama Black Power, uma história britânica da resistência. Opa, basicamente isto é, todos conhecemos o movimento da resistência das pessoas negras nos Estados Unidos, os Black Panthers, a Angela Davis, o Malcolm X, Martin Luther King, todos conhecemos estes símbolos nos Estados Unidos, mas pelo menos eu não tinha muito contacto com a história da resistência negra no Reino Unido. E este documentário basicamente faz isso, mostra-nos o lado do Reino Unido. E um pormenor que eu achei interessante foi que, bem, todos conhecemos o Malcolm X dos Estados Unidos, mas o Reino Unido teve um Michael X, que na verdade é inspirado no Malcolm X, mas depois acaba por ser um vigarista, na verdade, depois o documentário explica melhor. Mas o pormenor interessante aqui é que este Michael X, na verdade, chamava-se Michael de Freitas e é descendente de portugueses. Portanto, é um português que teve um papel muito importante na história da resistência britânica pelos poderes da pela pelo pronto pela pela luta antirracista no Reino Unido. Depois, na verdade, não é de todo uma pessoa confiável e tem bastantes problemas, mas é um pormenor interessante e fica a minha recomendação para o documentário. Está na RTP Play.
A minha recomendação é o Casablanca, um grande filme de 1943. Acho que ficam com uma boa impressão do que é a mão visível. Temos aqui uma recomendação da RTP Play e uma recomendação para os novos ouvintes e uma recomendação do filme de 1943. És lá o que é, és lá o que é. Mas eu queria dizer que é um ótimo filme, Mariana. Não sei se já o viste, mas eu queria
Não.
dizer que é um filme inacreditável, porque é um filme que é filmado em plena Segunda Guerra Mundial. Nós ainda não sabemos quem é que vai ganhar. Eu acho que isto é muito importante. Uma pessoa tem que se transportar para 1943. As pessoas ainda não sabem quem é que se vai ganhar. E depois o que eu acho mais interessante no filme é que, embora seja um filme, obviamente, que está lá todos os instrumentos de Hollywood, todos lá metidos por detrás, o mais interessante de tudo é que nós temos várias personagens que representam os vários tipos de morais, que é aqueles que se associam ao fascismo quando dá jeito. Aqueles que simplesmente estão na sua, aqueles que efetivamente estão sempre a lutar contra o mal, e eu acho que é um exercício muito interessante e que, pá, é uma obra de arte. Os americanos, pá, os americanos quando querem fazem coisas inacreditáveis, e eu acho que o Casablanca é um exemplo disso. Portanto, recomendo vivamente. E tive a sorte de ver numa tela, pá, isso é uma coisa que a mim me apaixona. Portanto, foi espetacular. Mas pronto, Mariana. Sendo assim, até para a semana.
Até para a semana.
Obrigado por estarem desse lado. E.
Subscrevam a newsletter se quiserem, porque todos os links de tudo que citamos no episódio vai lá.
Vai lá, exatamente.
Portanto, é fácil acederem, as nossas recomendações também estão lá. Portanto, subscrevam a nossa newsletter através do nosso canal de Instagram, diria.
Um beijinho e abraço. E até para a semana.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.